Brasil quer aumentar em 20% as exportações para a China este ano.
Governo cria barreiras para dificultar a importação de veículos e autopeças com a meta de proteger a indústria automobilística nacional.
Ministério da Saúde faz auditoria nos mamógrafos mantidos pelo Sistema Único de Saúde em todo o país.
Segunda-feira, 16 de maio de 2011.
Está no ar a sua voz.
A nossa voz.
A voz do Brasil.
Voz do Brasil. Boa noite, aqui nos estúdios da EBC Serviços, eu, Luciano Seixas e Kátia Sartori.
Uma comitiva de empresários chineses sob o comando do ministro do Comércio da China, Chen Deming, está aqui no Brasil como desdobramento da visita oficial da presidenta Dilma Rousseff a Pequim realizada no mês passado.
A delegação chinesa veio ao país em busca de novos negócios em áreas que vão da agricultura à aviação.
Já o governo brasileiro quer aumentar as exportações para a China em 20% ainda este ano.
De olho em novos negócios, o ministro do Comércio chinês, Chen Deming, veio ao Brasil acompanhado de uma delegação de mais de 80 empresários representando os mais variados setores, da agricultura à energia, passando por mineração e aviação. Uma oportunidade para conhecer um pouco mais da economia brasileira e as chances de investimentos. A China é hoje o maior parceiro comercial do Brasil. No ano passado, os negócios entre os dois países alcançaram 56 bilhões de dólares, com saldo positivo de 5 bilhões de dólares para o Brasil. Apesar desse resultado, as exportações brasileiras para a China continuam com forte participação de produtos básicos, como soja e minério de ferro. Por isso, a intenção do governo e de empresários é aumentar o valor agregado dos produtos vendidos para o mercado chinês, como explica Ricardo Felizola, presidente do Conselho Administrativo de uma empresa brasileira da área de informática.
O Brasil hoje é um grande exportador de commodities. Então, essa situação ela é conjuntural, ela não é duradoura, ela precisa ser transformada, principalmente do lado brasileiro. Nós temos que nos preocupar em agregar valor aos nossos produtos. E os chineses vão, por ser um país enorme, uma grande população, sempre consumir muita coisa, seja produto básico, commodities, seja produtos com valor agregado.
O ministro de Comércio chinês, Chen Deming, disse aos ministros brasileiros Antônio Patriota, das Relações Exteriores, e do Desenvolvimento, Indústria e Comércio, Fernando Pimentel, que quer ampliar os investimentos no Brasil em infraestrutura, alta tecnologia, turismo, agricultura, pecuária, além do setor automotivo. Afirmou também que a China está aberta para novos produtos brasileiros. Na avaliação do ministro Fernando Pimentel, o balanço do encontro é positivo e é mais um passo na construção de uma parceria estratégica entre os dois países e com a expansão dos negócios.
De janeiro a abril desse ano, essa posição da China continua manifesta. Nós temos uma corrente de comércio nesses primeiros quatro meses de cerca de 20 bilhões de dólares, com um saldo positivo para o Brasil de 1,6 bilhão de dólares, o que aponta na direção de repetirmos o resultado do ano passado, talvez ampliadamente. Na verdade, a nossa meta de exportações para a China, o ano passado foi cerca de 30,8 bilhões de dólares, nós estamos estimando esse ano que vamos expandir isso em torno de 20%.
A vinda dos chineses é uma preparação para a reunião da Comissão de Alto Nível Brasil-China, que será realizada no segundo semestre no Brasil. De Brasília, Carla Vati.
Os ministros do Brasil e da China também discutiram a necessidade de o mundo criar um novo sistema de câmbio que inclua no comércio internacional as moedas de países emergentes como o real e o yuan.
Hoje, as trocas financeiras, importações e exportações são feitas com base no dólar, o que prejudica as economias de países como o Brasil e a China.
Voz do Brasil! E também hoje, o ministro do Desenvolvimento, Indústria e Comércio Exterior, Fernando Pimentel, explicou as medidas adotadas pelo governo brasileiro desde a semana passada para dificultar a importação de automóveis e autopeças.
Segundo o ministro, o fim das licenças automáticas para a entrada de veículos e peças de carro aqui no Brasil é uma forma de proteger a indústria nacional e não uma retaliação à Argentina, país que mais vende carros ao Brasil. Aline Bastos.
O fim das licenças automáticas faz com que o processo de entrada de autopeças e carros argentinos aqui no Brasil possa demorar até 60 dias para ser aprovada, segundo regras da Organização Mundial do Comércio. Na prática, a partir de agora, para automóveis e autopeças entrarem no mercado nacional, o fabricante vai ter de pedir uma licença prévia brasileira para a liberação das guias. A medida, na avaliação do ministro Fernando Pimentel, não significa quebra de diálogo com a Argentina.
Ela é uma medida de proteção da nossa indústria automobilística, que nesse momento está extremamente, a balança comercial é extremamente deficitária. Só nos primeiros 4 meses desse ano, R$1,9 bilhão de saldo negativo. É claro que a Argentina se sente mais afetada, porque como ela é o único país exportador de automóveis para o Brasil, que tem fronteira seca com o Brasil, o volume maior de carros vem de lá. Mas vem também do México, vem da Coreia, vem do Japão, vem da Alemanha, vem dos Estados Unidos. Como nós pretendemos cumprir fielmente a regra da OMC, ou seja, jamais ultrapassar os 60 dias de prazo para concessão da licença, eu acho que isso aí pode ser resolvido numa boa conversa.
Como a OMC impede a aplicação de licenças não automáticas para um país de origem determinado, a medida vai afetar também a importação de veículos e autopeças de outras nações, como China, Coreia do Sul e México. De Brasília, Aline Bastos.
O Ministério da Saúde está fazendo uma auditoria em todos os aparelhos de mamografia mantidos pelo Sistema Único de Saúde e da rede conveniada ao SUS.
Os mamógrafos são usados para detectar o câncer de mama em mulheres e os auditores do Departamento Nacional de Auditoria do SUS, DENASUS, já estão visitando os 823 municípios onde estão instalados esses equipamentos para verificar se estão funcionando ou se estão parados.
Outra coisa que os auditores querem verificar é se, além de mamógrafos, existem também técnicos que sabem operar esses aparelhos nos locais onde estão instalados.
O editor da Voz do Brasil, Ramon Guzmão, conversou hoje com Adalberto Fungêncio, diretor do DENASUS, sobre essa auditoria.
Quantos mamógrafos existem hoje no Brasil e quantos estão efetivamente em funcionamento?
Nós temos hoje 1.645 mamógrafos, que eu posso chamar de mais simples, e tem mais aproximadamente uns 300 que fazem estereotaxia, que é um exame de mamografia mais complexo para aqueles casos de uma suspeita mais forte e que a mulher está verdadeiramente com câncer ou para fazer biópsia. Nós temos uma quantidade bem maior para fazer rastreamento, que é a mamografia mais simples, e temos uma quantidade em torno de um terço, um quarto, para fazer esses exames que são para os casos mais graves ou já diagnosticados.
E a maioria desses mamógrafos, eles estão funcionando efetivamente, diretor?
Você percebe de forma preliminar que há concentração desses mamógrafos na região sul-sudeste, que há vazios existenciais muito fortes e que, pelos nossos números, nós suspeitamos que talvez alguns deles não estejam em funcionamento. Então, essa radiografia que a gente está fazendo em nível nacional, esse verdadeiro censo, porque não é uma auditoria pura e simples, nós estamos visitando todos os mamógrafos, 100%, todos os municípios, 825 municípios, aonde estiver um mamógrafo credenciado à rede do Sistema Único de Saúde, seja ele público ou privado, nós vamos visitar e ver a real situação desses mamógrafos. Como é que ele se encontra? Por que não está funcionando? Por que a produção é baixa? A produtividade, se é adequada ou não em relação àquilo que é contratado pelos estados e municípios. A gente quer perceber por que é que há uma concentração aparente na região sul-sudeste, ou por que não tem no norte. Essas constatações, elas vão depois servir de subsídio para que a gente recomende ao próprio Ministério uma remodelação da política de combate ao câncer.
Diretor, existe algum cálculo feito pelo Ministério da Saúde, pelo DENASUS, do prejuízo causado por esses mamógrafos que não estão em funcionamento?
Seria prematuro se eu antecipar algo, porque como eu tenho contratos com a rede privada que não necessariamente representam 100% da capacidade produtiva de um aparelho desse, eu poderia estar incorrendo em erro ou em má fé. Vou dar um exemplo claro. Eu contrato uma clínica privada que tem a capacidade de produzir 100 mamografias e ela só me dá 30. Mas por que ela só me dá 30? Porque eu só contratei 30. Então eu preciso fazer, depois de coletar esses dados, eu preciso fazer um cruzamento com os contratos, vamos dizer assim, ou com as relações de regulação, de pactuação que os estados e municípios têm com esses mamógrafos.
Para finalizar, quando é que sai o resultado dessa auditoria?
Nós vamos concluir essa etapa de campo dia 17 de junho. E no dia 27 a gente conclui o relatório. Te digo muito tranquilamente que a gente já entra em julho com o resultado totalmente completo sobre a situação encontrada em cada município, em cada estabelecimento, identificando se o problema é de gestão, se o problema é de regulação, se o problema é de liberação de alguma licença sanitária, se o problema é de recursos humanos, porque às vezes você tem o aparelho e você não tem o técnico de radiologia, você não tem o mastologista radiológico, você não tem um médico radiológico, enfim, a gente vai fazer um trabalho, um retrato revelador da situação e como se encontram esses mamógrafos em todo o país.
Conversamos com o diretor do Departamento Nacional de Auditoria do SUS, o DENASUS, Adalberto Fulgêncio. Muito obrigado pela entrevista.
Eu é que agradeço.
7:11.
Representantes de movimentos sociais e do governo federal se reuniram hoje aqui em Brasília para discutir o programa Brasil Sem Miséria, que vai ser lançado no mês que vem pela presidenta Dilma Rousseff. A repórter Carolina Monteiro acompanhou e tem mais informações. Boa noite, Carolina.
Boa noite, Kátia. Participaram do encontro com os movimentos sociais o ministro da Secretaria-Geral da Presidência da República, Gilberto Carvalho, e a ministra do Desenvolvimento Social, Tereza Campelo. A reunião, desta vez, foi com as organizações ligadas ao campo, mas, de acordo com a ministra, a ideia é ouvir também o movimento urbano, os empresários, a igreja, todos os setores da sociedade. A ministra Tereza Campelo explicou ainda quais serão as linhas de atuação do programa.
Tanto para o campo quanto para a cidade, o plano, nós temos três grandes eixos no plano, que envolve transferência de renda, inclusão produtiva e ampliação dos serviços públicos. Isso vale para o campo. A agenda do campo é uma agenda toda específica, porque metade da população extremamente pobre no Brasil está no campo, né, está no meio rural. Portanto, essa é uma agenda estratégica e prioritária, mas eu não vou poder adiantar detalhes para vocês, que isso nós vamos lançar no comecinho de junho. Nós temos reunião com os movimentos urbanos, nós temos uma reunião com agendada com igrejas, CNI, CNA, a ideia é não sentar sindicatos, empresários, a ideia é conversar com todo mundo.
Ainda segundo Tereza Campelo, depois de apresentar o programa Brasil Sem Miséria para as entidades, foi possível identificar que as reivindicações sociais estão previstas no plano. Kátia.
Obrigada, repórter Carolina Monteiro, pela participação ao vivo na Voz do Brasil.
Café com a Presidenta.
Melhorar o funcionamento das escolas, dos hospitais, orientar como construir obras mais baratas. Esses são objetivos da Câmara de Políticas de Gestão, Desempenho e Competitividade, que já está funcionando.
Quem deu os detalhes hoje sobre esse assunto foi a presidenta Dilma Rousseff, em seu programa semanal de rádio, Café com a Presidenta.
Dilma explicou como vai funcionar essa parceria entre a iniciativa privada e o governo.
Nós queremos que o governo funcione com eficiência máxima. Para isso, criamos a Câmara de Políticas de Gestão, Desempenho e Competitividade. É um grupo de pessoas que vai me ajudar, ajudar o governo a trabalhar melhor. Esta Câmara vai estudar as ações e os procedimentos da administração pública e nos orientar no uso mais inteligente do dinheiro que vem do cidadão através dos impostos. Queremos economizar e, ao mesmo tempo, oferecer serviços cada vez melhores ao cidadão. Estamos procurando soluções para melhorar o funcionamento das escolas, dos hospitais, para construir estradas mais baratas e melhores e para evitar desperdícios. Vamos contar com a ajuda de gente que tem muita experiência nesse assunto, porque outro objetivo desse grupo é ajudar o governo a criar instrumentos para tornar o Brasil mais competitivo no mercado mundial. Uma das coisas que vamos fazer é um estudo para estimular as exportações. Por exemplo, essa Câmara vai buscar meios para reduzir a burocracia que as empresas enfrentam no comércio com outros países. Também vai estudar maneiras de facilitar a abertura de novas empresas aqui no Brasil. Nós queremos, na verdade, simplificar a vida de quem produz e gera riquezas, porque tudo isso vai ajudar o Brasil a continuar crescendo.
O presidente da Câmara de Políticas de Gestão, Desempenho e Competitividade é o empresário Jorge Gerdau. E o apoio técnico e logístico é da Secretaria Executiva da Casa Civil da Presidência da República.
E o Aeroporto Internacional de São Gonçalo do Amarante, em Natal, no Rio Grande do Norte, vai ser o primeiro a ser explorado pela iniciativa privada no país.
Natal é uma das cidades sede da Copa do Mundo de 2014. O modelo adotado nesse terminal vai servir de base para a privatização de outros aeroportos.
Vamos saber mais na entrevista que a jornalista Iris Cari fez com Carlos Eduardo Pereira Duarte, superintendente de regulação econômica da Agência Nacional de Aviação Civil, ANAC.
Esse é o primeiro aeroporto a ser explorado pela iniciativa privada no país. E o que o senhor imagina que isso vai trazer de melhora na vida de quem utiliza esse aeroporto? O que melhora em termos de gestão, por exemplo? Que tipo de problema esse novo modelo pode vir a solucionar?
Na verdade, o setor aéreo ele tem, nos últimos anos, ocorrido uma expansão da demanda de passageiros, né? Então, a necessidade de expansão da infraestrutura é latente e é muito bom que a iniciativa privada entre nesse setor, que consiga novos investimentos, crie esses novos aeroportos. Em relação à qualidade de serviço, tá, alguns parâmetros foram colocados pela agência e a gente acredita que essas empresas venham trazer com seu know-how, com seu conhecimento, muitas já operam no país em aeroportos no exterior, que ela traga realmente qualidade de serviço, né? Mas para isso a agência tem que ficar atenta, fazendo a regulação e acompanhando, monitorando essas atividades.
O aeroporto de Natal, ele tem que importância? Como é que é o fluxo? Parece que há muito tempo ele está em obra, não é isso? E qual que é a estimativa do uso desse aeroporto diante da Copa?
É Natal importante em termos de turismo, né? O Brasil atualmente tem o aeroporto de Augusto Severo, que é um aeroporto que será desativado assim que esse aeroporto São Gonçalo do Amarante ele ficar pronto e começar a ser operado. E a previsão do movimento do aeroporto é que alcance 3 milhões de passageiros em 2014, né? Sendo que a expectativa da Copa e esse aumento da demanda deve chegar em 2020 a 4 milhões e 700. Essa é a expectativa que os estudos balizaram.
Senhor Carlos Eduardo Pereira Duarte, superintendente de regulação econômica da ANAC, agradecemos sua participação na Voz do Brasil.
Eu agradeço e só queria ressaltar que mais informações a gente encontra no site da ANAC, tem um site específico para a concessão do aeroporto, é o www.anac.gov.br.
O leilão que vai conceder o direito da iniciativa privada de explorar o Aeroporto Internacional de São Gonçalo do Amarante, em Natal, no Rio Grande do Norte, vai ser no dia 19 de julho.
Hoje termina no domingo a 9ª Semana Nacional de Museus.
O tema Museu e Memória, adotado para o evento desse ano, quer enfatizar a importância dos museus para a história dos povos e das sociedades.
Seminários, exposições, oficinas, espetáculos musicais, de teatro e de dança, mesas redondas, visitas guiadas, exibições de filmes e um variado conjunto de atividades vão ser realizadas em todo o país. Angélica Coronel tem os detalhes.
Basta escolher seminários, exposições, oficinas, teatro, dança, música. A programação da Semana dos Museus é variada. Cada instituição escolheu o que quer promover e onde, já que as atividades não se restringem apenas às sedes. 994 museus em 502 cidades estão participando. O que para o presidente do Instituto Brasileiro de Museus, José do Nascimento Júnior, ajuda na democratização da cultura em todo o país.
É importante entender que não são só as grandes instituições museológicas que participam, são as pequenas das mais diversas cidades e com isso a gente pode oferecer para a população um trabalho dos museus para em qualquer município brasileiro. Nós temos que entender que os museus são serviços públicos de natureza cultural, ou seja, é um serviço público. Então, a população tem o direito à memória, pode ocorrer aos museus e os museus têm que oferecer uma programação para essa população.
A Semana Nacional dos Museus acontece desde 2003, quando foram organizadas 270 atividades. Agora serão 3.080. O Dia Internacional dos Museus é comemorado em 18 de maio e neste ano o tema é Museu e Memória. A programação das atividades de todas as cidades participantes está no endereço www.museus.gov.br. De Brasília, Angélica Coronel.
Voz do Brasil! As ouvidorias são canais de comunicação entre consumidores e instituições. Mas como um cliente de bancos sabe, Kátia, quando deve fazer uma reclamação numa ouvidoria e quando procurar o Serviço de Atendimento ao Consumidor, o PROCON?
Para esclarecer essas dúvidas que são de todos nós em relação às ouvidorias dos bancos, Luciano, o Departamento de Proteção e Defesa do Consumidor do Ministério da Justiça e o Banco Central publicaram o primeiro boletim Consumo e Finanças.
As ouvidorias foram criadas para receber, analisar e responder às reclamações de consumidores. Tudo fica registrado. A resposta ao consumidor deve ser dada em no máximo 15 dias. O atendimento é de graça. Desde 2007, os bancos são obrigados a ter ouvidorias, mas alguns se anteciparam. No caso do Banco do Brasil, o serviço está disponível há 15 anos. Em 2010, foram realizados mais de 15 mil atendimentos. Mas atenção! As ouvidorias são a última instância para reclamações. Primeiro, é preciso procurar o Serviço de Atendimento ao Consumidor, o SAC. As ouvidorias dos bancos têm poder para resolver o problema do cliente, como determinar que valores questionados pelo consumidor sejam devolvidos à conta corrente, como explica o ouvidor do Banco do Brasil, Sérgio Camilo de Castro Silva.
A ouvidoria tem o poder de fazer todas essas mudanças. Ou seja, uma solução que não foi dada, mesmo que tenhamos qualquer nível de dúvidas com relação ao correto lançamento, correto tratamento, a ouvidoria tem o poder de fazer o retorno do recurso à conta do cliente. O cliente pode e deve recorrer à ouvidoria sempre que a solução não for satisfatória no saque.
E os clientes dos bancos já podem saber mais sobre como e quando recorrer às ouvidorias no Boletim Eletrônico Consumo e Finanças. O boletim foi editado pelo Departamento de Proteção e Defesa do Consumidor do Ministério da Justiça e o Banco Central. A diretora do Departamento de Proteção e Defesa do Consumidor do Ministério da Justiça, Juliana Pereira, explica que o foco do boletim é o consumidor.
Nós fazemos o diagnóstico dos principais problemas que os consumidores enfrentam. Seguramente, assuntos financeiros é um problema para os nossos consumidores. Seja cartões de crédito, seja o próprio relacionamento bancário. Com base nesse diagnóstico, o trabalho de cooperação com o Banco Central foi estabelecido. E nesse primeiro produto dessa parceria, nós estamos produzindo um boletim com informações e orientações para os consumidores, no sentido de auxiliar a eles na resolução dos seus problemas.
Para o diretor de ouvidorias e relações com clientes da Federação Brasileira de Bancos, Francisco Calazans, a iniciativa de informar o consumidor é positiva para o relacionamento entre bancos e clientes.
A gente teve um crescimento do volume de atendimento aos consumidores, mostrando que os bancos estão divulgando e estão interessados em fazer com que os consumidores reclamem diretamente para suas instituições.
Para ter acesso ao boletim, basta acessar a página do Ministério da Justiça em www.mj.gov.br. De Brasília, Carolina Monteiro.
A Polícia Federal prendeu hoje 51 pessoas suspeitas de fraudes e desvio de verba federal destinada à compra de medicamentos em prefeituras.
A quadrilha é acusada de agir em 7 estados: Rio Grande do Sul, Santa Catarina, Paraná, Mato Grosso do Sul, Mato Grosso, Pará e Rondônia.
Segundo a Polícia Federal, o prejuízo aos cofres públicos causados pela quadrilha passa dos 3 milhões de reais.
Você ouviu hoje na Voz do Brasil.
Brasil quer aumentar em 20% as exportações para a China este ano.
Governo cria barreiras para dificultar a importação de veículos e autopeças com a meta de proteger a indústria automobilística nacional.
Ministério da Saúde faz auditoria nos mamógrafos mantidos pelo Sistema Único de Saúde em todo o país.
Este foi o noticiário do Poder Executivo, uma produção da equipe de jornalismo da IBC Serviços.
Siga a Voz do Brasil no Twitter, twitter.com/avozdobrasil. Voltamos amanhã. Boa noite.
Fique agora com as notícias do Poder Judiciário e do Congresso Nacional. Boa noite a todos e até amanhã.